A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. A imunização racional. Para que todos, por meio do conhecimento racional, adquiram o seu fluido, o fluido racional, dentro do seu eu e ficando ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, e esses dois fluidos monstros, desligando do corpo do animal racional e o animal racional sendo equilibrado racionalmente pelo seu mundo de origem, porque uma vez ligado ao seu mundo de origem, começa a receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Estavam aí ligados ao fluido elétrico e magnético, recebendo as orientações do fluido animal. Tinham que ficar igualmente a um animal desequilibrado por estarem ligados a esses dois fluidos, o fluido do animal irracional. Então, tinham que ser assim, feras, monstros irregulares, desequilibrados, nervosos, geniosos, só com o mal nas entranhas, por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético. Tinham que viver mal, tinham que proceder mal, tinham que ir de mal a pior, sempre, porque são dois fluidos destruidores que cegam e que desequilibram o animal racional. Por o animal racional estar ligado a esses dois fluidos, é que eram assim, completamente contra o seu feito, porque pensavam bem e na mesma hora desequilibravam e procediam mal. Não são culpados de assim serem, porque desconhecerem o porquê que assim eram. Desconheciam e não tinham consciência do porquê eram assim. Não são culpados de viverem inconscientes e desequilibrados desta maneira, porque desconheciam porque assim eram. Agora, se conhecessem, como agora estão conhecendo, sim, agora estão conhecendo porque que assim são, pois são deformados dentro dessa deformação, porque não sabiam, porque se soubessem o porquê deixariam de ser deformados aí dentro desta caverna. Caverna, uma coisa cheia de mistérios, um enigma, e ninguém sabia porquê. E assim, sendo encantado, caverna, uma coisa encantada, e ninguém nunca soube desencantar. Viviam todos encavernados dentro dessa caverna, indo para a cova, virando caveira, sem saber por quê. Então todos viviam à procura do bem e vendo sempre o contrário, e o mal sempre a multiplicar, por não terem a verdadeira consciência do porquê que viviam assim, desta maneira, vivendo inconscientemente. E por viverem inconscientemente, o sofrimento tinha que permanecer sempre. sempre todos sofrendo, todos se queixando, todos insatisfeitos, aparentemente satisfeitos de um jeito e insatisfeitos de outro. Todos insatisfeitos por viverem sofrendo, por viverem com medo de tudo, com medo de ser vítima disso, sofrer as consequências daquilo, com medo de morrer, com medo de sofrer, sofrendo por causa dos outros, agoniados por causa dos outros, sem sossego por causa dos outros, sem sossego por causa disto, por causa daquilo outro, pensando nisto e sempre as preocupações. E assim vivendo desta maneira, todos em agonia por não saberem o porquê que viviam assim. Está aí, caros ouvintes, uma pequena radiografia do que é a vida do ser humano na classe de animal racional. Dois pontos importantes, né, que nós destacamos aqui. O primeiro é exatamente aquele: todos querem acertar, todos querem viver bem. Ah, agora eu estou pensando a coisa certinho. Chega na hora de fazer, sempre faz diferente, né? É, você, agora eu vou, a partir de hoje, eu vou proceder com equilíbrio, eu vou ter mais calma, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vou tratar melhor meus amigos, etc, etc. Coisas do gênero, né? Aí quando vê na hora, com todo respeito, começa até alguns casos em que começa a dar coice, né? Coice nos amigos, nos parentes, na família, na casa, essas coisas todas que nós, infelizmente, temos na nossa vida, mas a vida de animal. Isto é um pequeno retrato da vida de animal. Animal por quê? Aí vem a explicação que o racional superior nos dá. Que explicação é essa? É sobre a questão da ligação. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E estamos aqui ligados em duas energias que não nos dizem respeito, podemos assim dizer. Nós estamos aqui ligados nas duas energias que nos fazem pensar e imaginar. São as duas energias do chão que o racional superior nos classifica. Bom, o racional superior é um ser extraterreno e nos traz o conhecimento da nossa verdadeira origem, né? Todos já sabem disso. Ou será que não sabem ainda? Procurem saber. Então, nós não sendo deste mundo, existe outro mundo. E de lá, um raciocínio supremo nos traz essa revelação. Então, ele nos comunica que nós temos essa ligação no chão porque houve um processo de transformação em que a humanidade, antes de ser esta humanidade, era um habitante de um mundo superior, que vieram se deformando e se degenerando e foram à extinção. E nessa extinção perderam a ligação, o vínculo. Quer dizer, não é perder o vínculo, é deixaram de usar o vínculo com o seu mundo de origem. E passaram a ter que ser preparados pela natureza do chão. Ou seja, a natureza do chão que nos fez, que fez a humanidade encavernada, por isso é que o racional superior fala de uma caverna, e a Bíblia mesmo fala daquela coisa das trevas, né? No princípio tudo eram trevas e coisa e tal, mas não dá a explicação do porquê que eram trevas. E o universo em desencanto nos diz o porquê, o que são essas trevas. Exatamente, foi a perda da ligação com o nosso estado natural. Perdeu essa ligação, então nós nos transformamos para o chão, e no chão, encavernados, dentro de um buraco, aí é que nós começamos a sofrer, a ter que ser preparados, a ter que aprender a falar, a ter que enxergar. A natureza é como que é consequência daquela transformação, a natureza começa a criar todos nascendo do chão. E nascendo do chão, todos nascem num atraso muito grande, não sabem por que nascem, transformam-se em animal, verdadeiros animais que precisam ser preparados, lapidados. E agora, no final dessa lapidação, vem então a grande revelação e diz: olha, vocês não são daí, vocês são habitantes de um mundo superior, puros, limpos e perfeitos na verdadeira origem. Então agora está na hora de vocês se conhecerem, e cada um de vocês, cada ser humano que veio se lapidando, pensando e imaginando, agora vai encontrar a imunização racional. E ao encontrar a imunização racional, encontra o seu verdadeiro estado natural, começa a desenvolver o raciocínio e restabelece aquela ligação que foi perdida quando houve a transformação para dentro da caverna, para dentro do chão, das trevas, aquela coisa toda. E isto, então, agora é que vai acontecer, está acontecendo com a humanidade, esta grande revelação. Porque a imunização racional é o avanço da natureza. Por si só, ela tinha que chegar lá, e nós também tínhamos que chegar lá, nós, a humanidade, o animal racional, né? Os que estão na classe racional tinham que chegar a essa condição de saber. Por isso, as profecias anunciando uma série de coisas que agora começam a ser reveladas. Então, a grande revelação da vida, a grande revelação da nossa origem, está na cultura racional. Esta é a grande finalidade. A imunização racional é a ligação da energia racional com todos nesta classe. Mas é necessário agora, assim como foi necessário o desenvolvimento do pensamento e da imaginação para tirar o bicho daquelas cavernas, para tirar o bicho das trevas, agora está na hora de desenvolver o raciocínio para poder enxergar a sua verdadeira luz. É isso aí, Luiz Cláudio.
Porfírio, isso aí não resta a menor dúvida. Para a gente poder enxergar a nossa verdadeira luz, que é a luz racional, a gente precisa desenvolver o raciocínio, porque no raciocínio está a solução de tudo, está a verdadeira origem do ser humano, porque o raciocínio tem tudo guardado lá dentro dele, né? Quando a gente começa a desenvolver o nosso raciocínio, a gente começa a entender o porquê que a gente vive aqui nesse mundo de matéria, o porquê que nós, aliás, como nós viemos parar aqui, nos transformando, perdendo as virtudes, deixando de ser puro, limpo e perfeito, para ser animal, racional, pensador, sofredor e mortal. Quer dizer, com o estudo do livro, a gente passa a entender tudo e todos.
E por falar a situação do mundo aqui, vamos antecipar aqui um áudio da nossa amiga Bernadette, falando da vida neste mundo encantado. É um verdadeiro desastre, né? Então, um texto do livro que ela já gravou aqui para nós. Bernadette, é com você.
O mundo vive numa deformação cada vez pior, aumentando o terror das guerras, das pestes, da fome e dos terremotos e abalos da natureza, efeitos dessa própria natureza revoltada contra os seus habitantes, provocando pelo mundo afora a maior infelicidade que esse pleito trouxe para todos. Estão cansados de verem as rebordosas entre grandes e pequenos, destruidora da prosa, do orgulho e da ambição. Enfim, egoísmo materialistas com rebordosas que se dão noite e dia num mundo onde não há tranquilidade nem sossego. Os momentos de alegria são insignificantes. Passam a maioria do tempo aborrecidos, preocupados com a vida e insatisfeitos com tudo, maldizendo-se de todas as maneiras, pois se de um lado estão sossegados, de outro não têm sossego. Sempre preocupados, pensativos, procurando resolver e melhorar o seu modo de vida e as melhoras nunca correspondendo ao equilíbrio necessário ao bom viver. Os que não enxergam isso são viventes que vivem por verem os demais viverem, que só vão atrás dos conversas fiadas, dos galanteadores, dos prosas que não têm convicção do que dizem, desconhecendo a vida prática e na mesma hora fazendo-se de muito competentes como se conhecessem a vida. Esses assim nem viver sabem, vivem na iminência de coisas desagradáveis a levarem tombos e sem saberem onde vão parar. Tudo pela transigência do verso da lei, a que são submetidos pela incompetência de analisarem o que é a vida, sem terem prática nenhuma da vida, e pensando convencidos de que têm. Aí então é que o vivente, diante dos reversos dolorosos, horrorosos, tenebrosos e humilhantes, abaixa a cabeça e diz: misericórdia, eu nada sei. As confusões que eu fazia do direito com o torto só serviram para botar-me por baixo dos por baixo, mil vezes pior do que um peregrino. O mundo é um teatro e nós somos os representantes, e eu representei uma infinidade de quadros da forma pior possível. Quem conhece a vida prática está cansado de ver isso no mundo. Quem não a conhece, pensa que conhece e fecha os olhos para não ver o que se passa, pensando assim saber viver. Acredito em tudo, mas sempre na dúvida de tudo, sempre falseando. E quem vai falseando, uma vez cai e não levanta mais. O vivente deve ter uma opinião convicta disso ou daquilo. Quando sabe que é pedra mesmo e acabou-se. Mas muitas vezes não querem compreender as coisas naturais, fazem um bicho de sete cabeças e começam a variar de acordo com a sua fraqueza de maus interpretadores. O bom interpretador aceita as coisas dentro do possível, e quem assim age, sobe sempre, melhora sempre sucessivamente. O mundo dos encantos ninguém até hoje pôde desencantar, e só agora está aqui em vossas mãos o desencanto do mundo, de tudo e de todos. Estão aí as flores que nunca foram vistas, agora em vossas mãos, para reflorescerem sempre. Muitos ouvem falar em encanto, encantado, e ficam na mesma porque não sabem o que quer dizer um encantado ou o mundo do encanto. Encantado quer dizer uma coisa que ninguém dá solução, que conservam misteriosamente, que ninguém pode decifrar. Por exemplo, algum de vocês sabe como foi feito? Quem é que no mundo sabe como ele foi feito? Não viram fazer a lua, não viram fazer o sol, não sabem como foi feita a terra, nem a água. Enfim, não sabem como foram feitos, ignorando a sua origem até hoje. Então dizem, Isto é um encanto que ninguém nunca desencantou. Nós somos encantados porque não sabemos como fomos feitos e tudo é encantado, porque ninguém dá solução de nada. Vivemos como bichos e por isso desconhecemos tudo isto. Agora, desencanto quer dizer a definição de tudo, a solução de todos os mistérios, o término do encanto, porque deixou de ser encantado, desencantou-se. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Então é isso. Aquela confusão que o mundo se transformou porque éramos todos encantados. Agora, ao vivo aqui, Bernadette, como é que você vê essa situação? Como você traduz pessoalmente na sua vida e na vida de quem você conhece essa forma de viver, às vezes até estúpida, um matando o outro, inveja, ciúmes, o ser humano se tratando pior do que bicho? Como é que você vê isso?
Porfírio, eu vejo da seguinte maneira: enquanto nós não temos o conhecimento da cultura racional, nós somos cegos de olhos abertos. E a ambição, a ganância, isso tudo aí está cegando muito mais. E muitas pessoas ainda estão cegas, quer dizer, a maioria ainda, né? E onde está havendo toda essa revolução, esses transtornos todos? Eu vejo que muita gente está querendo acordar e não acorda, fica implorando.
Podemos traduzir como sendo aquela falta de equilíbrio na vida.
Totalmente.
Né?
É uma falta de equilíbrio. Somos cegos, né? Enquanto nós não temos o conhecimento de cultura racional, nós não conhecemos o que viemos fazer aqui nesse mundo, a nossa origem saber onde está o nosso primeiro mundo, né? A nossa origem, de onde nós viemos, como viemos, por que viemos parar aqui e como vamos, tudo que passa de ruim, de bom, é cego. E quando a gente passa a conhecer e conhecer o desencanto, que é a realidade da vida, dá para a gente enxergar tudo e conseguir seguir em frente. Não sei se deu para entender.
Claro que dá. Todo mundo, na hora do sofrimento, sempre busca uma tábua de salvação. Não é isso, Luiz Cláudio?
Desculpa, mas ainda ficam na dúvida, né?
Mas a dúvida fica por conta da falta de experiência.
Conhecimento.
Porque, aí nós temos aquela tradicional explicação. As pessoas vivem no espiritismo, ou seja, vivem de experiência. Enquanto não experimenta, o tal do teste de São Tomé, não acredita naquilo que os outros estão falando. Mas a Luiz Cláudio, que ela estava falando aqui sobre a questão do desequilíbrio, a que se deve essa inconstância que o ser humano tem na vida? A maioria das pessoas tem, nós próprios temos que admitir que também ninguém é perfeito, né? Embora sabendo, mas tem hora que a gente balança, mas não cai. Mas a que se atribui essa ação, né?
A natureza, Porfírio, fala com a gente todo dia. Tudo isso, a consequência natural da natureza é o enfraquecimento do pensamento. Ou seja, o pensamento do ser humano está fraco. Ele já não funciona como funcionava até 1935.
Mas peraí, desculpe a interrupção rápida, mas tem a ver. Pensamento está fraco? Como assim? Por quê?
É porque terminou a fase dele, né, Porfírio? Em 1935, entrou a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, que veio substituir o pensamento e a imaginação. Ou seja, o pensamento fraco, ele não tem mais equilíbrio, a pessoa não
essa,
tem mais...
Essa é a razão do enfraquecimento do pensamento. Não é que ele está ficando fraco, ele está indo embora, né?
É, indo embora, por quê? É igual a, é um exemplo que me deram uma vez, é igual você... tirar um ferro quente que passa a roupa da tomada, né? O ferro vai esfriando, e depois o ferro não serve para passar mais nada. Assim acontece com o ser humano. O ser humano, muitas pessoas parecem ser seres humanos, mas não são mais. O pensamento dele já está secando, ou seja, esfriando, é como um ferro de passar roupa. A pessoa tem a forma de ser humano, mas ele... não tem mais o sentimento, o amor ao próximo como a si mesmo.
O calor, né?
Isso aí, o calor humano, a sensibilidade, o respeito, o amor ao próximo vai se esvaidecendo. Ou seja, a pessoa não tem mais aquele sentimento, aquele respeito para com o próximo. É o que você vê aí no dia a dia, né? É assalto à mão armada, as pessoas matam. Ontem mesmo vi na televisão, dois motoqueiros fizeram o rapaz parar do carro, o rapaz parou, ele pediu o celular, ele deu o celular, ele levantou as mãos para o alto, entregou o celular, o cara não satisfeito disparou a arma todinha em cima do rapaz. Quer dizer, aquilo ali é o quê? É um ser humano? Quer dizer, matou o rapaz mesmo entregando o celular, o rapaz caiu no chão morto e eles fugiram, foram embora. Aquilo ali é o quê? Existe mais sensibilidade, não existe mais. Aquilo ali é um monstro com aparência de bom. Por quê? O sentimento, o pensamento dele já enfraqueceu totalmente e muitos já secaram. É a causa desses monstros, dessas monstras que vivem aí no mundo, cutucando uns aos outros, né? Fustigando aqueles que ainda se mantêm equilibrados, tentando desequilibrar eles, para puxar eles também para o lado monstruoso que habita o cérebro deles. Mas quem tem a cultura racional, quem tem com quem contar e onde se agarrar, está ligado à energia superior, que é a energia racional, desenvolvendo o raciocínio através do estudo, do livro, então passa a ter a proteção do verdadeiro Deus. Entendeu? Aí passa a ter com quem contar, recebe as orientações precisas e necessárias, os males são curados naturalmente, porque a energia racional é a energia do nosso verdadeiro natural, do nosso mundo de origem. Então, a pessoa passa a se equilibrar, passa a se encontrar consigo próprio, passa a ter aquela harmonia dentro de si próprio. Então, esse é o que está faltando para nós, para a nossa sociedade, é desenvolver o raciocínio para que haja o encontro consigo mesmo, o encontro com a personalidade verdadeira, que é a personalidade racional. Aí vai passar a respeitar o próximo, porque enquanto tiver...
Mas não, é a ligação, né, que vai fazer isso.
Isso,
né?
A ligação do estudo da energia racional passa a pessoa a se tornar racional.
É isso, Bernadette?
Porfírio, vou lhe fazer uma pergunta. Nós estamos na fase racional. Essas monstruosidades que estão acontecendo ainda são os requisitos que ficaram da fase anterior.
Reminiscências, né? Reminiscências. Podemos assim chamar.
Como você queira.
Então, somos atrasados da fase.
Somos atrasados, os cegos, não, né?
Da fase que acabou. Em
1935. Então, não é que nós estamos com as duas, estamos só com uma, que é a fase racional, mas ainda tem essas...
Mas essa mudança também é uma coisa, assim, digamos, natural, gradativa, não é? E cada vez mais o número de pessoas que estão sendo... atingidas ou passando a conhecer a imunização racional, vai crescendo. Na medida que vai crescendo, aí vem o nível de estabilidade geral, que ainda é baixo, nós poderíamos assim dizer, reconhecendo até uma inferioridade numérica do número de estudantes da cultura racional. Já podemos contar alguns milhões pelo mundo afora, talvez milhares, com certeza, aqui nas nossas redondezas.
Com certeza.
Isso aí não resta dúvida. Mas passa de milhões.
E está crescendo.
A gente não conhece todo mundo, essa coisa toda. Então, o próprio campo, a natureza, vai modificando conforme o número de pessoas que vão se ligando na imunização racional. É mesmo? Então, essa situação é de mudança. Hoje está de uma forma, amanhã está de outra. E a natureza vai levando tudo para o seu lugar. Nós vamos ter aí uma eleição agora, fim de semana, né? Lá amanhã.
Amanhã.
Amanhã, o segundo turno, né? A definição do próximo presidente. E é aquela velha história, não é profetizar, mas nós sabemos que a natureza tem o seu governo. Ela é que escolhe. Com corrupção ou sem corrupção, com certeza ou sem... Não tem para ninguém. É o que ela quer. E o que a natureza quer, quem conhece um pouquinho da cultura racional, já sabe qual é o resultado. Mas eu vou me reservar, mas depois explicar o resultado. Que as tendências que hoje a natureza quer é levar todo o ser humano, a sociedade humana, a que ainda está aqui materializada, levar essa sociedade a viver todos com conforto relativo àquilo que lhes é necessário, o pobre, o rico, essa coisa toda, porque todos passam a ter equilíbrio. E todos que passam a ter equilíbrio podem ter tempo de desenvolver o raciocínio. Pois este é o lucro que a natureza tem, porque a natureza é um ser gigantíssimo, né? Poderíamos assim dizer, que também quer voltar. Porque também está fora do estado natural, e isso nós também não sabíamos, né?
É por isso que a fase é racional, né?
A natureza é racional, voltar ao seu estado natural.
A natureza está sendo comandada pela energia racional, foi feita a ligação dos dois mundos. Tá
aí,
dito.
Aí fecha o que nós chamamos de racionalização.
E ela está com pressa, né?
Né? E ela tem pressa, porque ela, a natureza, a partir do momento, com os seus aparelhos, com as suas forças, etc., ela sentiu que realmente precisa voltar. Então ela passou a proceder de forma diferente. E agora quem vai botar no governo? Ah, vai ser esse aqui para acabar com aquele defeito que muitos acham que é uma virtude. Esse é o grande problema da humanidade. Nós, hoje, anotem aí, tem gente anotando as virtudes erradas. Ou seja, são aquelas que sempre foram julgadas como virtudes e hoje não são mais. Compreenderam? Essa é a dica. Porque tem coisas... por exemplo, eu vou pegar no calcanhar do Aquiles. O calcanhar do Aquiles que eu me refiro é o seguinte: nós somos donos da nossa vida? Nós somos donos da nossa própria vida?
Se nós fôssemos, prolongaríamos ela quantas vezes a gente quisesse. Quantos anos, né?
Então não somos, né?
Não somos.
Se nós não somos proprietários da nossa vida, nós poderíamos ser proprietários de alguma outra coisa?
Não.
Essa é a questão. Então, o candidato que ganha é aquele que acaba com essa ganância que mata os outros. O sentido da propriedade, que ao mesmo tempo foi usado para dar a liberdade a cada um. E quem não soube usar, aí acabou criando esse desequilíbrio todo. Por que que um está matando o outro? Porque quer roubar as coisas do outro.
Isso porque tudo, Porfírio, tem uma causa.
Perdeu.
Isso tem uma causa. Quer dizer, você vê que o procedimento mostra que aquilo ali não tem mais sentimento, não respeita mais nada nem ninguém. É o que o racional superior fala. É a paralisação do pensamento causa o enfraquecimento. Pois a pessoa não tem mais tirocínio daquilo que está fazendo. Age como verdadeiro monstro, com a maior naturalidade. Ainda sai dali, vai almoçar, vai tomar um chopinho, entendeu? Comete atos monstruosos e sempre ainda vão perto dos próximos, da família e tudo, consolar os próximos. quando ele mesmo acabou de cometer o crime. Isso prova que o quê? Falta de equilíbrio, falta de desenvolvimento do raciocínio, porque se estudar a cultura racional, a pessoa passa a encontrar consigo próprio, passa a ter equilíbrio, passa a viver bem, porque tudo vai a favor na sua vida, vai dando tudo certo. Essas provas que nós temos é que fazem nós virmos aqui divulgar. Você não vê aqui, não é à toa, né, Porfírio?
Divulgar. Claro, claro, a gente persiste. O programa Terceiro Milênio já existe há mais de 10 anos.
Pois é, a Bernadette veio aqui divulgar por quê? À toa? Eu venho aqui divulgar por quê? À toa? Ou nós já temos provas e comprovações
provas
irrefutáveis?
E comprovações.
Por isso que a gente quer passar para o nosso próximo, aquele todo bem que a gente adquire com o estudo do livro.
E pagamos do nosso próprio bolso, mas isso é uma particularidade que não interessa
si próprio,
a ninguém.
Não, mas é,
mas
o
a
esforço,
gente fala isso, que é para as pessoas terem certeza que nós não estamos aqui vendendo livro,
não,
por exemplo. Muitos acham, ah, vocês estão aí vendendo livro, não é nada disso.
Nós
mas
estamos
se a pessoa não quiser comprar, que não compre,
as
é problema
nossas
dela.
Próprias custas. Tudo aquilo que é feito em prol do benefício da humanidade, assim dizia nosso mestre, né? O benefício da humanidade, em prol do bem da humanidade. Ele tanto falava isso, o bem da humanidade. Quer dizer, olha só a preocupação dele, hein?
Luiz Cláudio,
o bem da humanidade.
Luiz Cláudio, e a felicidade que a gente sente, né?
É, bom, aí vem a recompensa pessoal.
Nossa,
que
divino.
Nos dá a cultura racional. Essa eu posso falar também, porque são mais de 40 anos sempre buscando essa divulgação. E o prazer íntimo, no íntimo, né? Pessoal da coisa feita. Mas vamos dar pequeno intervalo agora, musical, que tem tudo a ver, né? Vagava por este mundo. Será que a gente vagava também, ô Bernadette? Depois a gente volta e fala.
A conhecer.
Hoje sei toda a verdade. O livro dos livros é que vem a conhecer. Thank you.
É isso aí, né, minha gente? Vagava por este mundo, mas agora ninguém vaga mais, porque nos encontramos. Hoje a humanidade pode afirmar isto, porque passamos a saber quem nós somos.
De onde viemos e para onde vamos. Como viemos e como vamos. Agora você vê, né, Porfírio, quantas eternidades. Como é que a gente pode aprender isso tudo? É de uma hora para outra que a gente aprende?
É, claro que sim. Porque a ligação é instantânea. A ligação com o nosso natural, ela é instantânea. É como que um chip de um celular que passa a ser habilitado. Então, o conhecimento chega instantaneamente.
Certo. Então, quer dizer o quê? Isso pode acontecer com todo estudante de cultura racional. Ele está persistindo, lendo. E de uma hora para outra, o raciocínio dele pode se ligar.
Perfeitamente. Vai dormir pensando
e acorda
raciocinando. Por quê? Porque habilita o estudo que nós fazemos do livro. É para habilitar como que um chip. A nossa glândula pineal, ela está sendo habilitada pela leitura. Quanto mais lê, mais rápido ela se prepara. E aí vai dormir, quando acorda ela está pronta, aí começa a funcionar. Aí é que a pessoa vai aplicar, praticar a cultura racional.
Mas olha só, pelo que a gente estuda no livro, o Racional Superior fala desenvolver a máquina do raciocínio.
Sim.
É como eu tinha falado num programa anterior, a máquina do pensamento, a máquina da imaginação e a máquina do raciocínio. Então, se existe a máquina do pensamento dentro da gente, o pensamento funciona, isso qualquer um sabe. Sem você, às vezes, você pode estar deitado e teu pensamento está funcionando, né? Por isso que é uma máquina, não é? O nosso coração bate sem você sentir, é outra máquina, certo, meu filho? Ele está lá batendo, a gente nem está percebendo. O nosso pulmão é outra máquina.
Sim.
Né? Você está respirando sem você perceber. Então, a máquina do raciocínio, tu já calculou que grandiosidade quando ele começar a funcionar?
É, mas ela vai começar a funcionar depois que enfraquecer a máquina do pensamento. O problema é essa diferença, porque a natureza está enfraquecendo o pensamento e a imaginação, ou seja, está enfraquecendo a influência sobre o ser humano. É uma ação deliberada, mas uma ação um tanto quanto perigosa. Por quê? Porque a pessoa perde a sensibilidade. É assim que a natureza nos trata. Ela tira a sensibilidade, ela para de orientar. E no parar de orientar, que orientava antigamente a parte elétrica e a parte magnética, ela vai enfraquecendo para que haja o desenvolvimento do raciocínio.
Sim, logo,
agora,
óbvio.
Mas a pessoa não está desenvolvendo o raciocínio, o que que acontece?
Eita, caramba.
Ah, está escangalhado. Desculpe a palavrão, mas é isso.
Mas
porque tem a chance, tem a chance de desenvolver o raciocínio e não vai desenvolver o raciocínio porque não sabe, não quer, não interessa e fica com um pensamento enfraquecido que não serve para nada.
E tem o seguinte, Porfírio, o pensamento realmente, como você falou, não serve para mais nada. Quando desenvolver o raciocínio, passa a ser uma outra pessoa, é uma outra vida, Porfírio. Tu já calculou?
Exatamente.
Passa a ser uma outra vida. Isso dentro de você mesmo, dentro da própria pessoa, você passa a viver outra vida. Não existe mais aquela perturbação do pensamento e da imaginação dentro da cabeça.
Será que isso? Será que, né? Não vai existir mais isso.
E quando vem, a gente tira de letra.
Totalmente.
Também. Balança, mas não cai.
A pessoa vive só na expectativa disso, na expectativa daquilo, na expectativa daquilo outro. Se sai, não sabe se volta. Se vai comprar alguma coisa, não sabe se é o certo ou não, aí depois compra, se arrepende. Quer dizer, o raciocínio, ele te mostra tudo que você precisa, no meu modo de ver. Tudo que você faz,
com
dá certo.
Com certeza.
Tudo que você vai fazer, dá certo. Porque a pessoa está sob a influência do raciocínio, da energia racional vinda do mundo racional. Então, quer dizer, quando você começa a estudar, desenvolver realmente o raciocínio, você sente que a máquina do raciocínio está funcionando, você vai sentir isso, Porfírio. Ela funciona sem parar. Se é uma máquina, o que, que você entende disso? Funciona sem parar, raciocinando naturalmente, sem parar dentro de você.
É, você sabe que está funcionando quando você vê o acerto. Você, essa sua resposta é antiga, eu já conheço. Exatamente isso, que é a resposta de todo estudante de cultura racional. Como é que você sabe que o seu raciocínio está funcionando? Quando começa a acertar.
Acertar em tudo. Dificilmente você...
Sobre todos os aspectos, em todas tudo. As grandezas, e ainda vai acertar para mais outras coisas. Porque o raciocínio é perfeito. É isso que nós temos que nos acostumar. A felicidade é muito grande.
É por isso que eu acho que essa luta incansável, essa persistência incansável, deve ser mantida nos estudantes. Porque hoje você é uma coisa, amanhã você já é outra, depois você é outra. O tempo vai te melhorando, no meu modo de ver. Quem persiste dentro da cultura racional, quem cumpre as orientações dadas pelo nosso verdadeiro Salvador, que é o racional superior, quem segue as orientações dele vai sempre melhorando. Você era uma coisa antes, aí ele diz, olha como você foi, como você é atualmente. E daqui para frente mais e mais vai melhorando.
É. Ô Daniel, nós esquecemos a nossa inserção, dizer onde a gente acha o livro Universo em Desencanto. Pode ser?
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro Universo em Desencanto.
Mas é isso, Porfírio. Quanto mais se estuda a cultura racional, melhor fica. Ou você vai dizer o contrário que eu estou te falando? Quanto mais estuda a cultura racional, melhor fica. Ou você vai achar que eu estou errado?
Não, cada vez mais. Quanto mais você estuda, mais você tem provas, comprovações do que é positivo. Porque a cultura racional, o racional superior, os habitantes do mundo racional, eles nos veem, são forças, né? Invisíveis, e eles nos olham naquilo que é somente positivo. Aquilo que, entre aspas, que a gente tenta fazer meio que escondidinho, embaixo do tapete, assegredado e coisa e tal, que ainda existe isso, essa parte eles não consideram, porque não pode considerar. Porque um puro limpo perfeito só pode considerar o que é puro limpo e perfeito. Então tudo que a gente faz de perfeito, de pureza, é um ponto para subir. Pontinho, aquele pontinho que a gente sobe. E se não for, também não desce. Não vai descer. A cultura racional não é para ninguém descer. A cultura racional tem o objetivo de fazer todos subirem. Vai demorar mais é porque não fez aquilo que tinha que fazer, a lição de casa. Qual é a lição de casa? A lição que nos faz voltar para casa. Então, quanto mais você fizer de positivo, que é a orientação do livro, quanto mais você lê, mais você se liga, mais energia racional você vai juntando e a coisa vai dando mais certo. As falcatruas, entre aspas, que todos nós temos. O ser material ainda fala, em alguns casos, muito forte. Quando é nos outros, a gente vê mais fácil, mas a gente também tem, né? Apesar de maturidade, essa coisa toda, mas pega. Então, mas não é considerado. Felizmente, os habitantes do mundo racional não consideram. Porque se for considerar os defeitos, ninguém chega lá em cima. Entendeu? O racional superior diz isso. Não, nós só nos interessa a parte do bem. O que não é do bem, é melhor não considerar. Porque se for considerar uma que nem uma balança daquela falsa justiça, né, que a gente tem, de achar que... Como é que é aquela história do... pedra de Itália.
Pedra é pedra.
É, que é pau é pedra, que você quer essa coisa toda. Então, se for trabalhar desse jeito, ninguém chega lá. Porque nós ainda temos uma carga, nós que estamos aqui, contemporâneos, né? Então, nós ainda temos uma carga relativamente forte de magnetismo.
E é isso aí.
Porque nós fomos feitos pela energia magnética,
e
né?
E é isso aí, esse ponto crucial que você tocou aí. Todo ser humano, assim diz o Racional Superior, possui a sua carga magnética dentro de si. Ou seja, todos nós lutamos com essa energia que nós temos dentro da gente. Por isso que se chama imunização racional, Porfírio. O detalhe está nisso. Quando você se imuniza, se livra dessa carga eletromagnética, ou seja, a carga magnética, que você fica imunizado. Porque todos nós temos essa carga dentro da gente. Tu já reparou isso?
Eu sempre digo que desmagnetizar é muito mais difícil do que raciocinar. Raciocinar é fácil. O difícil é se desligar do campo eletromagnético. Ligar no mundo racional é a coisa mais fácil do mundo e mais agradável. O difícil é desligar daquilo que milhares e milhares de anos a gente vem ligado.
Tantas vezes, fala.
Vamos passar aqui rapidinho. Acho que ainda dá tempo, mas se não der, depois a gente continua. A vontade, o aspecto importante é que a vontade sempre foi livre nesse mundo, nessa vida, onde tudo se transforma. O problema todo é que o motivo de nós estarmos aqui foi o abuso da vontade, né? Então a vontade sempre é livre, é por isso que nós viemos parar nesse mundo. Mas as consequências também foram sempre livres. Por isso é que o mundo racional nunca impediu ninguém, nunca houve coação de liberdade na saída do mundo racional. Por que é que nós saímos para essa furada? Porque ninguém vai coagir a liberdade. Então, rapidinho aqui, vamos ouvir aqui a Helena, o que é que ela tem para nos dizer.
Por a vontade ser livre, é que surgiu este mundo deformado. E aqui continuamos a fazer uso da vontade, por a vontade ser livre. E sofrendo as consequências que é o derrotismo de si mesmo. E assim ninguém morre, termina um corpo de vida e os vírus se transformam noutro corpo de vida. Tudo se transforma, coisa nenhuma se acaba. Tudo se transforma em corpos de vida diferentes. Hoje é um corpo de vida de uma classe, termina esse, transforma em outro corpo de vida em outra classe. Termina aquele, se transforma em outro. No terminar aquele, se transforma em outro. E assim sucessivamente. Coisa alguma se acaba e sim se transforma em outros corpos de vida diferentes. A vida deformada é uma vida microbiana e germiniana e verminiana. Morte, uma palavra artificial, que quem criou a palavra morte, criou a alma também. São criações do artifício. A verdade é que tudo se transforma. Findou um corpo, se transforma em outro. Se transformou de um para outro. Mas fizeram esses arranjos de morte e alma para poder amassar as feras do passado. Houve assim necessidade de ser para poder domesticar as feras das primitivas épocas. Foi um grande remédio para as épocas do passado, para amassar e catequizar as feras humanas. E assim tudo que existiu e existe foi mais do que necessário e preciso para a lapidação das feras humanas, como até hoje ainda existem pessoas ferozes. E por isso as épocas vêm sendo todas diferentes. Pelas mudanças que vão fazendo, pela evolução do adiantamento e do equilíbrio de todos. Como existem os equilibrados, os mais ou menos equilibrados, outros desequilibrados e outros totalmente desequilibrados. Que houve esse grande adiantamento com as evoluções e as mudanças, onde existe grande parte bem lapidada e bem equilibrada. Mas onde estão os equilibrados, também estão os desequilibrados. Os desequilibrados é que incomodam e perturbam os equilibrados. E por isso é que existe a lapidação para que equilibre os desequilibrados. Agora, com a fase racional, havendo a recuperação de todos, para o equilíbrio de todos dentro da fase racional, por todos serem de origem racional. E dentro da fase racional, ligados à sua origem, ficarão equilibrados racionalmente. E equilibrados racionalmente, acaba de uma vez por todas o desequilíbrio dos que faltavam ser equilibrados e racionalmente todos sendo orientados e todos chegando no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, e ligados ao mundo racional, a vida se torna racional. E a vida se tornando racional, todos viverão bem eternamente para o resto da vida, para por todos voltarem ao seu mundo de origem, o mundo racional. Voltando assim o corpo de energia racional que acompanhou a evolução dos seus irmãos que se deformaram em animais racionais. E dessa forma terminando a classe de animal racional e ficando somente a classe do animal irracional. E na classe de animal irracional, percorrendo todas as classes, por ir se degenerando e transformando em corpos de vida diferentes, correndo dessa forma toda a hierarquia das classes inferiores, até terminar na água, para poder voltar ao seu mundo de origem. Voltar à água, porque a água antes de ser água era a planície que veio descendo e com o calor começou a amolecer e com o tempo ficando gomosa e com mais tempo virando água. E dessa forma, o vírus chega ao seu ponto de partida para a deformação e daí se transformando junto com esta deformação para o seu estado natural, porque tudo volta ao seu estado natural. Há a transformação dessa deformação para o seu estado natural, porque tudo se transforma. Aparentemente parece que se acaba, mas não se acaba, sim se transforma em corpos de vida diferentes, que é a lei da deformação. Tudo que é deformado é transformado sempre em corpos de vida diferentes. E tudo isso se transforma, coisa alguma morre, e sim se transforma em vidas diferentes. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional, Salve.
Um programa cultural para a nova geração, terceiro milênio.
Então é isso, né? É a liberdade de ações, a vontade é livre, mas as consequências também são. Ou seja, fez, levou. Foi o que aconteceu neste segundo mundo. Os puros, limpos e perfeitos, em resumo, passaram dos limites e sofreram as consequências do que fizeram para si mesmos, atestando aí que Deus, o verdadeiro Deus, não é culpado do sofrimento do ser humano. O ser humano é que, ao se perceber perdido, criou seus próprios deuses e atribuiu a eles os seus defeitos. Defeitos adquiridos pelo abuso da vontade, né? Convenhamos. Hoje nós temos essa certeza e então está na hora do ser humano se conhecer. E aqui o feliz retorno dos nossos dois locutores hoje, o Luiz Cláudio e a Bernadette, que pré-Covid eles já faziam parte aqui do programa. Vez por outra participavam aqui ao vivo, né? Então eles são os locutores pré-Covid. E agora pós-Covid, aqui de volta, matando a satisfação de poder participar do programa A Voz Racional. Despedida, tchau, até logo, até o próximo programa. Bernadette, Luiz Cláudio. Vamos lá?
Nós só temos a agradecer em estar aqui retornando. Obrigado a tudo e a todos pelos cumprimentos, né? Pelas saudações. E vamos continuar. Bola para frente.
Tá bom. Isso, já dá para fazer mais um hoje. Tranquilamente, vamos trabalhar. Bernadette.
Agradecer a tudo e a todos. Boa noite a todos. Né? Um abraço. Isso.
E a recomendação principal qual é?
É estudar o livro unânime, Universo, né? Em Desencanto.
É, leia o livro. Quanto mais ler, melhor. Então, minha gente, é isso aí. Até a próxima semana com mais um programa Terceiro Milênio. Leia o livro Universo em Desencanto. Conheça a si próprio.
Acontecendo, e é preciso saber.